Então, nesse momento, irei para o sexto assunto do checklist de história, que o sexto assunto é a construção do mundo liberal, revoluções inglesas Locke e Smith, e o pioneirismo do Império Britânico. Vamos lá. As revoluções inglesas. A primeira das revoluções burguesas lançou bases para todas as revoltas por vir. A classe ascendente durante a dinastia dos Tudors varreu o absolutismo dos monarcas, que não lhes favorecia para longe da ilha, e estabeleceu direitos para os cidadãos e limites ao poder do rei, que agora submetia-se ao parlamento. A social. Os burgueses ingleses que durante a dinastia dos Tudors enriqueceram por meio dos cercamentos de terras tiradas dos camponeses para a pecuária de ovelhas para a obtenção de lã. Foi fortemente atacada pelos Stuarts e pela Câmara dos Lordes que tentava controlar o grupo. Esse foi o estopim para os conflitos armados. No entanto, essas posições transpassam os aspectos políticos e caem em aspectos religiosos e culturais. Os burgueses adeptos do puritanismo, o calvinismo inglês, tinham os ideais com base no acúmulo de capital e no trabalho, estavam profundamente incomodados pelos privilégios e poderes excessivos dos nobres anglicanos. Do lado nobre da trincheira era defendido o status quo, ou seja, os privilégios e os abusos de poder do rei, que era parte da filosofia anglicana que aceitava o direito divino do rei e da nobreza de receber os privilégios. Mas o modo de obter renda era o ponto principal dos conflitos, já que a burguesia puritana tinha a lógica do trabalho e a nobreza anglicana tinha a lógica do direito de nascença. Aí, político. As ações políticas foram talvez o palco principal da Revolução Inglesa, a deposição de um rei despótico e intolerante com a diferença religiosa foi a primeira ação do tipo na Europa, sendo que outras nações seguiriam o exemplo mais tarde, como a França, mesmo que depois o líder burguês Oliver Cromwell tenha se mostrado despótico, ele gozava de grande popularidade e agradara a classe que o colocou no poder com os atos de navegação, tendo em vista que grande parte dos burgueses tinha sua renda advinda do comércio. Ainda sobre a ação burguesa, não se pode negar que estes conseguiram alcançar os seus objetivos com a organização de um exército que em suas linhas contava com as camadas populares. Os Diggers, partidários da reforma agrária, e os Levellers, partidários da igualdade entre os homens, clamavam por mudanças que, mesmo beneficiando principalmente os burgueses, ajudavam as camadas pobres da sociedade, principalmente os Diggers da reforma agrária, já que muitos pequenos fazendeiros haviam perdido suas terras nos cercamentos feitos pelos Tudors. Porém, diferentemente das revoluções seguintes, como as emancipações da América Espanhola e a Revolução Francesa, os ingleses terminaram suas mudanças com um acordo entre as classes contra o absolutismo e em prol dos direitos dos cidadãos. A Bill of Rights, mesmo sendo uma carta redigida pelo setor burguês do parlamento, contemplava o anseio da nobreza de se manter no poder, limitava o poder dos nobres como queriam os burgueses e consolidava a igualdade perante a lei como queriam os pobres. A economia. Não podemos afirmar que as revoltas começaram exclusivamente pelos fatores econômicos, mas junto com a perseguição aos puritanos de Jaime I, houve a formação de monopólios estatais que pretendiam tomar parte do rendimento dos burgueses e o aumento de impostos. Podemos citar também a isenção de impostos dos católicos a fim de minar a classe burguesa por parte de Carlos II, que simpatizava com os católicos. Logo, podemos dizer que essa também era uma revolução em prol da liberdade de mercado da parte dos burgueses, já que a Inglaterra se destacou na navegação por sua condição geográfica, sendo, portanto, dos expoentes do comércio internacional. É tão íntima essa relação da burguesia e comércio que a ação mais destacada de Cromwell foi os atos de navegação, que a exclusividade ao transporte dos produtos ingleses e navios bretões, agradando a burguesia. Sendo assim, podemos dizer que grande parte dos estopins e descontentamentos dos revoltosos veio pela veia econômica da situação, que também estava ligada com a religião e cultura calvinista puritana. Além dos atos, Cromwell investiu na navegação de maneira em geral, construindo estaleiros, investindo na marinha e incentivando as conquistas coloniais, tanto que durante a sua gestão os ingleses conquistaram uma parte importante para seu projeto colonial. A Jamaica, que rendia muitos lucros com a venda do açúcar, além de ser uma estratégica localização para o curso dos navios espanhóis carregados de metais preciosos. Beleza, aí ó. Tudo bem.